Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa em pauta. Esta semana trazemos para análise o tema bullying, a forma como as agressões verbais podem afetar o comportamento de crianças e adolescentes e, por consequência, provocar o abandono da escola, depressão, agressividade e outros problemas comportamentais. Vamos debater as formas de enfrentamento ao assunto nas famílias e nas escolas. Os nossos convidados para este programa, Raf Gomes Alves, que é superintendente de educação da Secretaria Estadual de Educação, a Loriane Trombini Frick, professora da Universidade Federal do Paraná, formada em pedagogia, doutorado em educação, atua na área de psicologia da educação, também participa conosco o psicólogo, professor universitário do Conselho Regional de Psicologia, né, indicado pelo Conselho Regional de Psicologia, Matheus Vieira. A minha primeira pergunta para vocês nos ajudarem a entender o tema é como contextualizar o bullying. O que é o bullying, Matheus? Nos ajuda a entender, por favor.
O bullying, Lígia, a gente pode encontrar diversas definições por diferentes autores, seja da psicologia ou da própria educação, mas em linhas gerais a gente pode entender que é o comportamento agressivo. Mesmo que a outra pessoa que está recebendo agressão não se sinta agredida, a intenção de agredir, seja verbalmente, fisicamente, emocionalmente, e as diversas agressões e violências que são possíveis, pode ser considerada uma forma de bullying, a partir do momento que existe uma agressão dirigida a uma outra pessoa. A gente pode dizer que o bullying é mais recorrente entre adolescentes, porque na adolescência existe uma questão de saída da identidade dos pais. Então, assim, o filho vai ter aquela rebeldia contra os pais, porque ele não quer mais ser a criança, não quer mais ser o filho do pai e da mãe, ele quer buscar uma identidade própria. Por isso ele vai buscar se juntar a alguns dos seus amigos na escola. Então tem a questão dos grupos, das identidades, das roupas, dos estilos musicais. E nesse processo de buscar identificação, muitas vezes repelir é uma maneira de buscar essa identificação. Então ele agride um outro para afirmar a sua própria identidade.
E o que é que mudou nas últimas décadas, digamos assim? Porque quando eu era adolescente, o bullying também era frequente, né? Não tinha esse nome, mas eram formas de piada mesmo, né? Queria entender como que nas últimas décadas vocês interpretam isso, dessa mudança. Era aceitável essa discriminação ou essas agressões verbais há pouco tempo? O que é que mudou aí em 3, 4 décadas? Eu sofria muito bullying na escola também, né? Os meus colegas, os meus irmãos. Mas, enfim, que passo a gente deu nessas últimas décadas? Ajuda a gente entender, Loriane.
Eu acho que uma coisa muito importante é pensar, os fenômenos não mudaram, né? Eles continuam. O que mudou é a compreensão desse fenômeno, né? Lá na década de 60, 70, quando se iniciaram os estudos para olhar para essas agressões que aconteciam nesses, principalmente nos espaços escolares, porque há uma maior junção, né, de pessoas. Não é que o bullying não aconteça em outros espaços, mas ele se identifica, ele aumenta nesses espaços onde há maior número de pessoas, de trocas, em função também dessas características da adolescência. E se passou a tentar a desenvolver estudos para diferenciar esse fenômeno de outras agressões pontuais, né? Então não é que as práticas mudaram ou elas eram aceitáveis e agora não são aceitáveis. Eram práticas que não eram muito conhecidas, interpretadas, e agora há muitos estudos que tentam entendê-las e tratá-las como não normais, como não brincadeiras de idade, né? E diferenciar de uma piada, de uma agressão pontual. Então, os estudos avançaram nesse sentido.
A sociedade também mudou, né? O contexto em que nós vivíamos há 3 décadas era diferente do contexto hoje, e também altamente tecnológico e com novas informações para esses jovens. Isso também impacta.
Com certeza, as relações sociais, os valores vão mudando, né? Hoje a gente tem o bullying, ele ganha uma nova forma de ação em função das tecnologias, né? Um indivíduo que agredia antes apenas presencialmente, hoje ele tem o recurso de agredir de qualquer espaço, né? Usando um telefone celular, um computador, as redes de comunicação de uma forma geral, né? Então ele vai se diferenciando em função das, né, enquanto as relações também vão se modificando.
Raf, contribua com a gente com relação a esse aspecto social do bullying? Qual é a sua percepção do que vem mudando?
Eu acho que a escola, né, ela reflete o que se vivencia também fora dessa escola, né? Então, ela não é um ambiente, não é uma redoma de vidro, né? Então, a gente tem ali é um local onde você tem uma alta concentração, né, de pessoas, né, jovens, adolescentes. Como, né, o Matheus pontuou, cada um se identifica em determinado grupo, ele tem ainda uma dificuldade, talvez, de reconhecer que há diferença e essa diferença precisa ser respeitada, né? Então, a escola, ela acaba, né, até pela dimensão, né, pelo local, pela efervescência que é, né, a própria escola, né, pelo público que atinge, talvez isso é mais potencializado, né? Então, a escola, ela tem um desafio enorme aí nesse sentido de como conscientizar cada adolescente, né, de prestar atenção em tudo, né, achar que aquela situação é uma brincadeirinha, né? O quanto essa brincadeirinha, ela de fato, ela contribui com o outro, né? Então, a gente ser um espaço também de reflexão, né, entre os estudantes, que os professores também, né, ajudem os estudantes a perceber, olha, a gente é diferente, né? E ser diferente, isso não quer dizer que alguém é mais ou menos, né? Apenas é diferente. Uhum. E nessa diferença eu preciso também entender e respeitar os outros, né? E tem toda aquela questão, né? O jovem, o adolescente e a criança, ela tem uma dificuldade de lidar com sentimentos, de identificar os sentimentos, né? Então, tem toda uma situação que tem, né, que a escola precisa pensar do ponto de vista curricular também, né, de como trabalhar isso, né, porque é algo que afeta o cotidiano da escola, que afeta a aprendizagem, que afeta o desenvolvimento de cada um desses estudantes.
Com certeza. O bullying desencadeia uma série de problemas emocionais. Matheus, nos ajuda a entender também, porque ao sofrer essa exposição contínua, os estudantes, como você mesmo citou, nesses grupos ou eles se fortalecem ou eles se revoltam.
E é interessante, ainda amarrando com o que você tinha questionado, de por que, que hoje em dia isso está tão em voga, muito embora isso já exista há algum tempo. É importante a gente perceber como é que os papéis sociais antigamente tão rígidos, hoje já não são tão rígidos. Então, é uma conquista fantástica que a sociedade tem adquirindo, mas também é uma angústia tremenda, porque agora você tem que conquistar seu espaço. Por exemplo, no passado era muito claro o jargão, o homem não chora, né? Quem cuida da casa são as mulheres. E esses papéis fixos, parados, que a gente tinha que atender sendo homem ou sendo mulher, começou a ser questionado com o tempo. Então, vamos pegar no exemplo de um bullying na escola. Um garoto que começa a ir mal nas provas, ele pode ser taxado, então, de um burro, o que não consegue. E é aquele, se disse, de consequências emocionais. Naquela época, ele ia entendendo isso como verdade. E não que fosse necessariamente, mas de tanto ele receber essas informações, muitas vezes, até dos professores, ele possivelmente vai crescer achando que ele é uma pessoa fracassada. Hoje em dia, com as redes e com as discussões, a gente já consegue entender que não é porque ele foi mal em algumas provas e porque as outras pessoas dizem que ele não vai bem, que ele é um fracassado, que ele de fato é. Então ele tem forças para remodelar e para buscar o seu espaço, a sua identidade, de uma maneira mais saudável. Por que que isso é angustiante? Porque quando a gente recebe pronto, pode ser mais fácil. Então a gente tem aí uma grande crise de papéis na sociedade, de homens, mulheres, profissionais, marido, esposa, filho. Porque antes o filho é aquele que obedecia, que apanhava, que ficava de castigo, que não questionava os pais, que não questionava os professores. O marido é o que saía para trabalhar, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e da casa. E isso tudo vai mudando, de modo que hoje a gente pode ser quem a gente quiser, o que é muito bom. Mas a gente tem que fazer escolhas, o que também é muito complicado. Mas é um ganho. Então, as repercussões, o jovem, tanto o que pratica bullying quanto o que recebe, não parará para analisar o que está acontecendo, porque o bully, né, aquele que pratica o bullying, o agressor, ele também está atacando para se defender, né? Ele também merece atenção. Não que ele seja vítima, mas ele merece atenção porque ele só está fazendo isso porque ele quer garantir que ele não seja atacado, ou de alguma maneira porque ele se sente ameaçado. Então, quando ele para para pensar, por que que eu estou fazendo isso? Por que xingar o outro é importante para mim? Por que isso me faz bem? Quando ele para para pensar e entender o que está por trás dessa ação, e aquela pessoa que está sendo xingada, que está recebendo bullying, quando ela para para pensar por que aquilo ofende, por que aquilo deixa ela mal, ela consegue entender melhor o que está acontecendo por trás daquela simples ação, né? Então a reflexão deixa de ser superficial e ela passa a buscar melhor a sua identidade para tomar melhor as decisões de o quanto ela vai se sentir ofendida, o quanto ela vai devolver o bullying ou o quanto ela vai simplesmente deixar para lá.
Agora, falando nessa questão emocional ainda, em qual ponto o jovem deveria, ou os adultos que acompanham esse jovem, deveriam identificar quando esse bullying passa a ser nocivo, que torna essa pessoa mais violenta, agressiva, ou que o desestimula de ir à escola, por exemplo? As relações mudam de acordo com essa pressão, essa agressão?
É importante, sobretudo os pais ou quem conviva com o jovem, pensando então no estudante, se há mudança de comportamento, né? Porque muitas vezes um jovem superativo, feliz, alegre, cheio de amigos, cheio de energia, ele pode passar a ficar mais cabisbaixo, mais introspectivo, mais respondão. Isso pode ser um sintoma. Não quer dizer que ficar quieto, introspectivo, seja sinal de bullying, porque muitas pessoas já são por natureza. Mas a mudança de comportamento, uma certa agressividade nas respostas, no comportamento, pode ser sinal. Por isso, uma relação próxima de pais e filhos se faz super necessária para entender. Como eu disse, no passado era uma coisa muito distante essas relações. Hoje é importante que os pais se aproximem para que haja essa abertura, para que os filhos possam conversar e os pais possam entender e ver qual a melhor maneira de ajudar esse filho que está passando por essa situação.
Loriane?
Complementando o que o Matheus está dizendo, é importante as escolas terem espaços de escuta das crianças, assim como as famílias desenvolverem relações mais próximas com os seus filhos. A gente pensar, enquanto instituição escolar, quais são os espaços que a gente tem dentro da escola para ouvir, para os alunos falarem das suas angústias, do que está lhe incomodando, para lhes ajudar a pensar sobre as formas de resolver seus conflitos, formas mais assertivas de dizer que eu não estou gostando de alguma coisa que está acontecendo comigo e não reagindo de forma agressiva, né? Contar com aquela segurança de saber que eu vou ter um espaço de apoio também para buscar ajuda, ou para dizer, olha, meu colega, eu acho que está acontecendo alguma coisa com ele, prof. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que tem alguma coisa acontecendo. E realmente ser ajudado, ter apoio.
Uhum. Receber esse auxílio quando precisa, né?
Exato.
Esse alerta. Bom, vou fazer um intervalo, o Rafa também vai complementar já no segundo bloco, então, do Em Pauta. A gente faz um intervalo e volta em instantes falando hoje sobre o bullying e os reflexos sociais, principalmente para adolescentes.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.